Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta agora com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas, que o papo é muito importante para a população paranaense.
Eu sei que você pode mais. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
bananas. Olha a banana.
Olha o bananeiro.
Olha a banana.
Olha o bananeiro.
Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana na mica.
É isso aí, minha gente, vamos à luta. Desta primeira terça-feira de outono em Curitiba, começa ao som do mestre, grande mestre Jorge Benjor, com a música Vendedor de Bananas. É, essa é a sexta faixa do álbum Jorge Ben, 10 anos depois, lançado em 1973. Solta mais um pouquinho desse som que combina muito com o tema do nosso programa, amigo.
Tenho meu cartaz, pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim, vai trabalhar vagabundo.
Vamos lá, que tem muita coisa pra gente conversar. Esse que é um assunto de utilidade pública pra população paranaense. No fim da semana passada, minha gente, notícias aí sobre contratos milionários entre a Copel Telecom e o governo do estado do Paraná estamparam jornais e redes sociais. Ao todo, são 165 milhões de reais em contratos após a privatização da empresa, sendo mais de 22 milhões de reais contratados de forma emergencial, olha só, sem licitação. Como lembrou Requião Filho na Assembleia Legislativa, vender a galinha de ouro para depois comprar seus ovos. Será que isso faz realmente sentido? O Vamos à Luta de hoje convida os deputados Tadeu Venere, do PT, e Soldado Frutti, do PROS, além de Leandro Grasman, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, para tentar aí, né, entender qual que é a lógica dessa operação realizada pelo governo Ratinho Júnior, que mais parece realmente um presente de grego, né? Vamos começar, a gente tem muita coisa para conversar, é muito importante, mais uma vez eu repito, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? E vamos começar com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta, né? Segunda vez que você está participando conosco aí. Vamos começar falando um pouco, Leandro. Para quem não lembra, eu queria que você explicasse sobre como é que foi criada, né, a Copel Telecom, né? E qual que era o seu principal objetivo, para a gente situar os ouvintes, né, sobre esse tema e sobre o desdobramento dos nossos assuntos que a gente vai tratar aqui.
Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura. É um prazer estar aqui de novo para a gente poder conversar e tratar de um tema tão importante. A Copel Telecom, assim, para ser bem sucinto na explicação, Diego, a Copel Telecom ela nasceu lá uns 40 e poucos anos atrás como um departamento interno da Copel e que era responsável pela comunicação de equipamentos dentro das subestações. Então, para você conseguir fazer manutenção e operação, basicamente, dessas subestações e usinas, e fazer o monitoramento, precisava de serviços de telecomunicação. Então, lá atrás se começou com isso, né, usando as próprias linhas de alta tensão. Depois de um tempo, migraram aí para micro-ondas. Até hoje é utilizado micro-ondas na Copel para uma série de coisas. E com o tempo isso foi migrando para uma plataforma de fibra ótica. E a Copel Telecom ela deu suporte até recentemente nesse sentido. E lá na década de 90, eles começaram, uma vez que tinha fibras aí espalhadas em boa parte das cidades onde a Copel atuava, eles começaram a oferecer essas fibras aí para prestar serviços para as grandes empresas. E mais recentemente, questão de alguns anos para cá, abriram banda larga para pessoas físicas e pessoas jurídicas ali, a internet que a gente conhece, aquela que a gente tem na nossa casa, baseada em fibra ótica. Então esse é um rápido histórico, assim, para não fazer um apanhado muito longo, de qual a importância da Copel Telecom e como é que ela se originou. Então veio de um departamento interno, foi se estruturando, foi crescendo, até chegar ao ponto de se tornar um CNPJ, né, e oferecer serviços para pessoas físicas, jurídicas e para a população em geral. É importante a gente lembrar que também, depois que a Copel começou a prestar serviço para fora das portas da empresa, ela também participou de licitações e fornece até hoje serviços para o governo, né? Isso sempre foi um dos focos da empresa, né? Então ela sempre ofereceu, por exemplo, ela interliga aqui no Paraná milhares de escolas, hospitais, o Centro de Processamento de Dados, Detran, Polícia Militar, enfim, né, uma série de autarquias e uma série de órgãos que dependem desses acessos até para fazer o seu funcionamento normal, e não só para fazer o acesso da população a esses órgãos, né? Mas muita coisa interna trafega por essas redes de dados.
Certo, certo. Para a gente poder só situar, né, eu vou passar para o Soldado Fruit daqui a pouco também, ele vai esmiuçar um pouco também sobre essa venda. Fala um pouquinho sobre a venda, como que ocorreu essa venda, né, que eu acho interessante também a gente introduzir um pouco sobre esse assunto, porque foi uma venda muito... a gente inclusive falou sobre isso no programa que nós fizemos sobre, né, no ano de 2020. Então fala só um pouco sobre essa venda, Leandro, daí eu quero passar para o Soldado Fruit também, porque ele, eu acho que tem bastante coisa para falar, inclusive está fazendo uma fiscalização sobre isso, e é muito interessante. Explica um pouquinho para a gente.
O ano de 2020 foi um ano meio traumático nesse sentido, né, Diego? Ratinho, desde que ele assumiu o governo, ele deixou muito claro que ele venderia uma série de empresas, né? A primeira delas era a Copel Telecom, que é o nosso foco hoje aqui, mas ele não parou por aí. Ele anunciou que venderia também a Compagás, né, e privatizaria alguns outros serviços, né, pátio de Detran e mais uma série de outras situações. Falando especificamente da Copel Telecom, o discurso do governo do estado, e é um discurso assim questionável, eu diria até um bocado simplista, né, uma análise muito rudimentar, muito simples da economia como funciona, onde ele diz que a Copel não tem que ficar se preocupando com telecomunicações ou com outras situações, ela tem que focar no que eles chamam de core business. É o termo que ele usa, eu estou repetindo esse termo porque é o termo que ele usa, ou seja, no seu negócio principal, né? E o negócio principal da Copel, segundo ele, é gerar, transmitir e distribuir energia. É para isso que ela foi criada lá há 60 e tantos anos atrás, lá em... né? Enfim. E ele entende que tem que ser focado nisso. Então, tudo que não estiver ligado à geração, transmissão e distribuição de energia, segundo a concepção do governo, não precisa mais ficar dentro da Copel. E aí em 2020, já em janeiro, já começaram a fazer esse movimento, acabaram vendendo a empresa ao final do ano, né? Num leilão ali na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Segundo o que constava com total transparência e acesso dos dados para qualquer um que quisesse, mas tanto nós do sindicato quanto outras pessoas que nós conhecemos fizeram questionamentos ali, os questionamentos, pasmem, foram respondidos depois do leilão e de uma forma protocolar, né, e assim, sem esclarecer o que estava sendo questionado de uma forma mais clara. Tá? Então, o princípio da venda foi esse, né, de alegar que era uma empresa deficitária, que ela não faz parte do negócio de energia e que, portanto, deveria ser privatizada.
Certo, certo. Então, vou falar agora com o soldado Fruitt. É um prazer recebê-lo aqui, soldado Fruitt. E é muito importante, né, pela atuação que você está tendo aí, né, em relação na Câmara dos Deputados, em relação a esse tema, cobrando, né, se posicionando muito sobre esse tema, está muito atuante, né, nesse sentido. Eu quero saber de você, né, de acordo com a nota que foi enviada pela sua assessoria, né, 1,2 bilhões, ou seja, metade dos 2,4 bilhões que correspondem ao valor da venda da Copel Telecom, foram revertidos em dividendos para os acionistas, né? Explica um pouco para a gente por que que isso é um absurdo para os nossos ouvintes, né? Qual que é o sentido disso? Eu acho que está mutado o seu microfone, soldado Fruitt.
Isso, agora sim, né?
Agora sim, estou te ouvindo.
Pedro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Leandro, um prazer imenso estar aqui. Olha, desde 2019, eu me posicionei contra a venda. Acho que fui um dos primeiros deputados a falar em plenária sobre a questão da venda da Copel, né? Os movimentos que estava tendo no governo ali, a gente estava percebendo que poderia ser vendida. O governo falou que não, que era só conversa, isso e aquilo, mas a realidade nós sabemos que é outra. Então, eu me preocupado com isso, eu queria emplacar uma PEC, né? Uma PEC que todas as subsidiárias da Copel, antes de ser vendida, passasse pelo crivo da Assembleia. Eu consegui 18 assinaturas, mas quando eu fui protocolar, um dos deputados da base, a pedido do governo, retirou sua assinatura. Eu não consegui emplacar isso aí. Então, ali eu já vi que tinha alguma coisa estranha do ar, né? E também, nessa época, eu pedi o afastamento do então presidente da Copel Telecom, Wendel de Oliveira, por ser sócio de uma empresa de consultoria para empresas de negócios nacionais e internacionais. Então, ele era presidente da Copel Telecom e também era só de uma empresa que estava negociando a Copel Telecom. Achei muito estranho isso aí, pedi o afastamento dele. A Copel foi vendida, a Copel Telecom foi vendida. O discurso do governador mentiroso, demagogo, Ratinho Júnior, foi que, né, o recurso será investido em infraestrutura na Copel e distribuição de energia. Mentira, né, logo após a venda, logo em seguida, já 1 bilhão e 200 milhões de reais foi revertido aí aos acionistas majoritários da Copel. Né? E aí, o paz, meus senhores, o mesmo presidente, o tal senhor Wendel, né, que era enquanto o governo tinha controle da Copel Telecom, é o atual presidente da Copel Telecom privatizada. Né? Conflito de interesse, será que não tem um conflito de interesse aí? É absurdo isso, né? Pois bem, compliance nenhum esse governo tem, né? Eu também alertei, quando na questão da venda da Copel Telecom, é aquilo, agora nós vendemos a Copel Telecom, agora nós estamos contratando o serviço da Copel Telecom. O último contrato são 150 milhões de reais. Olha, só os contratos que a Copel Telecom vai manter com o governo, vai pagar ela. Só os contratos, né? E o detalhe, cidades pequenas, porque a Copel Telecom foi a única sistema de internet que chegou em todas as cidades. Até Califórnia, lá, 1.000 e poucos habitantes, tinha a Copel Telecom. Agora sim, tu acha que uma empresa privatizada sabe que lá não vai gerar nenhum lucro? Ela vai manter essa internet? Não vai. Ela vai tirar. Ou seja, acabou o papel social. Essa era a minha preocupação, principalmente na questão do papel social. Tudo isso começou quando nós desconfiamos da venda dela lá atrás, né? Vou ter que voltar um pouco, porque eu esqueci de falar.
Fica à vontade.
Porque quando o Ratinho assumiu, o pacote da internet, acho que era R$ 35,00. É um pacote de 50 mega, não me recordo, acho que era R$ 35,00. Do nada, foi para R$ 150,00. Ou seja, queria que subisse o valor da internet para cair o custo, para desvalorizar a empresa. E daí a pessoa vai procurar em outras empresas a internet mais barata, para diminuir o preço, vamos vender. E foi o que aconteceu, né? Eu esqueci de falar esse detalhe que é muito importante.
Sim.
A Copel, ela está sendo desmontada em partes. O Ratinho está desmontando ela. Agora, por último aí, a gente descobriu que o Ratinho pretende aí privatizar a Foz da Areia, uma grande usina da Copel aí, pode ser privatizada, para ele manter com ela, vai ter que privatizar. Eu coloquei aqui que são dados técnicos, né? Para precisar abrir mão do controle societário, ou seja, quem comprar a partir de 51% da fonte de areia vai deter 32% de toda a energia produzida pela Copel. Nesse ano, a Copel se manifestou interesse na privatização dessa usina. E no começo desse mês, a ANEEL aprovou a minuta de contrato e concessão de fonte de areia. Nos próximos anos, outras usinas terão suas concessões também encerradas. Ou seja, 2023 vai encerrar. Mas ele, com medo de perder a fonte de areia, ele está vendendo a parte e está perdendo o controle dessa usina. Então, esse governo que aí está, ele não sabe o que é o papel social da Copel, da Sanepar, né? E o que ele puder privatizar, ele está privatizando. O povo que se lasque, que pague a conta, né? Cabe a nós aí fiscalizar. Outra coisa da Compagás, bem lembrado, meu amigo Leandro falou da privatização da Compagás, né? Ele meteu uma outorga lá de 500 e poucos milhões de reais para quem comprar. Ou seja, vai dificultar essa situação. Poderia fazer com o Pei São Paulo, não ter outorga nenhuma, mas exigir que seja estendido o canal de gás, né? Então, eu tenho muito questionamento em relação a esse governo aí. A Copel Telecom, né? Foi uma grande perca que nós tivemos, né? E não paramos por aí, né? Vamos perder muito mais ainda desse governo que aí está. Porque eu sempre falei, né? O governador Ratinho Júnior, ele é Robin Hood ao contrário, meu irmão. Ele tira dos pobres para dar para os ricos, né? É
sim,
isso.
Sim, sim. Soldado Furit, eu queria também te fazer uma pergunta, emendando no que você disse, para entender um pouquinho. E você comentou uma coisa muito importante, né? Que o Wendel saiu da Copel Telecom para ser presidente da empresa que foi vendida, né? E como é que ficou isso na Câmara? Na quarentena e tudo isso, né? Como é que funciona essa situação?
Eu tomei esse plenário. Eu também não consigo entender isso aí. Ele era presidente anterior e depois que a Copel foi privatizada, ele é o presidente atual. Ele estava na negociação da empresa. E como é que agora ele é presidente atual? É questionável. Existe, sim, um conflito de interesse aí. Mas nós gastamos milhões com tal de compliance, que é só no papel, para nós não serve para nada, né? Eu até então não vi para que serve esse compliance aí.
Certo, certo. Eu quero passar para o Leandro, né? Para perguntar, para pedir para ele esclarecer um pouco para a gente sobre esses detalhes da venda. Eu acho que é muito importante, né? Nessas questões estão coisas muito importantes, até porque esse dinheiro, né, é um dinheiro da população, né? É dinheiro que pertence à população, né? Então, Leandro, explica um pouco para a gente sobre essas questões da venda, que são muito obscuras, né? Tem muito pequenos detalhes ali que acabam deixando aí, fazendo com que haja muita dúvida em relação a como é que isso foi feito, né? De que forma foi feito e como teve transparência ou não nesse sentido.
Mas olha, Diego, a pergunta é meio capciosa. Vamos lá. Assim, tem muita coisa que a gente não sabe até hoje, tem muita coisa que foi tratada a portas fechadas. Lá no começo a gente questionava muito quais seriam os ativos, ou seja, o que a gente chama de ativos são os equipamentos, né, a parte da rede que seria colocada à venda e a parte da rede que ficaria para dentro da Copel. Hoje isso já está feito, né? A gente já sabe, por exemplo, que a parte de comunicação entre as subestações permanece com a Copel, né, e a parte de acesso para o cliente foi majoritariamente vendida, né? Quais as despesas que tiveram, também a gente não sabe, né? não tá aberto. Eu estou até com o balanço aberto aqui da Copel Telecom em 2020, e é engraçado porque, soldado Fruit, dos 2,4 bilhões, ou um pouco mais do que isso, que foi feita lá no leilão a definição de valor, a Copel ela acusa que entrou em caixa 1,72 bilhões, ou seja, nós temos uma diferença de 700 milhões aí que a gente não sabe aonde está, né? Eu não achei isso no balanço, pelo menos. Né? E aí, esse dinheiro, Diego, não é mais da população paranaense, infelizmente, porque já foi 70% disso, 1,2 bilhões, já foram para o bolso dos acionistas. Esse ano a Copel soltou um comunicado, ano passado soltou um comunicado dizendo que adiantaria o pagamento de dividendos de 2022 por excesso de caixa em função da venda da Copel Telecom. Ou seja, sobrou dinheiro na Copel, né, por conta da venda da Copel Telecom, ao invés de investir esse dinheiro nas redes, como prometido pelo presidente da Copel e como prometido pelo governador Ratinho Júnior, esse dinheiro foi colocado para disposição dos acionistas, ou seja, de quem detém as ações da empresa. É o que a gente chama de mercado acionário, né? Ou enfim, né? O tal do mercado que muita gente fala por aí, às vezes a gente não sabe quem é, né?
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.